Toda quarta-feira nós fazemos aqui o painel Atualidade de Ideias. Cada quarta-feira, nesse espaço, nós trazemos dois especialistas, dois representantes de um determinado setor, para nos ajudar a compreender o que eles estão pensando sobre as transformações pelas quais nós estamos passando nessa pandemia. Nós já falamos sobre turismo, já falamos sobre saúde pública, já falamos sobre saúde privada, já falamos sobre a indústria, já falamos sobre o varejo, já falamos sobre a agricultura. E hoje eu queria trazer um tema que é um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho mais amplo, Rosane, e talvez tenha até impacto maior num futuro mais médio, longo prazo, mas de qualquer maneira é algo que nós precisamos pensar já a partir de agora, que é o futuro das cidades. Muito tem se falado sobre como vai se dar a mobilidade, como vai se dar a urbanização, como vai se dar a discussão sobre o avanço, a construção, o avanço das cidades, o avanço da urbanização. Eu quero convidar para esse debate de ideias o engenheiro Luiz Afonso Sena, presidente da GERGS aqui do Rio Grande do Sul, especialista em transportes, que é um velho conhecido, principalmente em matéria de mobilidade urbana aqui no Rio Grande do Sul. Engenheiro Sena, bom dia.
Muito bom dia, escola. Muito bom dia, Rosane. É um prazer mais uma vez estar aqui na Gaúcha.
Ah, muito obrigado por participar, por trazer as suas ideias aqui para o nosso debate. Eu também quero convidar o urbanista Augusto Portugal para estar conosco nessa manhã. Augusto, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Muito bom dia, secretário Sena. Como é que vai? Muito bom dia, Portugal.
Muito obrigado por participar. Estava lendo seu currículo aqui, arquiteto, urbanista, especialista em planejamento de desenvolvimento, formação em dinâmica de grupos, atuação na área pública, os níveis de governo municipal, estadual e federal, em planejamento e gestão, membro do Conselho de Administração do Metrô de São Paulo, coordenador de projetos e captação junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Enfim, tem muita coisa, sua experiência é muito larga aqui. Eu quero começar colocando essa discussão em torno do nosso debate aqui para o senhor, Augusto Portugal. Qual é o futuro das cidades, de maneira resumida, se nós podemos colocar assim, o futuro das cidades depois da pandemia? O que muda fundamentalmente na vida das pessoas na cidade?
Também, é um tema desafiador, né, colocar dessa forma. Mas vamos pensar o seguinte, ó, eu acho que a gente não pode ficar com o olho focado só na pandemia, sabe? Uhum. Vai ter um efeito. Mas nós temos que considerar que essa pandemia um dia vai passar. Não se sabe quando, mas vai. Então, o que acontece? Essa pandemia ela entra no meio de um movimento que o mundo inteiro já vinha fazendo, que a gente pode entender dentro de algumas mega tendências. Uhum. Então, dentre essas mega tendências, há várias, né, que vão mudar muito a formação da cidade, que já estão em andamento, e onde a experiência das pessoas em relação ao Covid vão ter importância, né? Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas a fazer determinadas coisas de outra maneira, de experimentar outros tipos de vivência. Algumas dessas tendências as pessoas assimilaram, né? Como, por exemplo, essa coisa de trabalhar em casa em determinadas atividades. Isso é algo que está mudando realmente a cidade, está mudando a cara dos edifícios, está mudando assim, projetos, jornal, lançamentos imobiliários já com características totalmente diferentes do que era de antes. E não é por causa da Covid, porque já vinha vindo, só que se facilita com isso. Então, assim, a minha primeira intervenção, sendo rápido, né, porque eu acho que a gente tem muita coisa a falar, é isso. Não vamos pensar de uma forma assim, a pandemia mudou o mundo. Não mudou. As pessoas, elas são os que são, e existiam tendências que são mais fortes do que a própria pandemia, certo? Como, por exemplo, uma tendência importantíssima, o envelhecimento da população. A população está ficando cada vez mais idosa, vivendo mais tempo. Isso é uma tendência cada vez maior. Vocês imaginam, entende, que hoje uma pessoa que chega aos 60 anos de idade, hoje, nesse nosso ano de 2020, ela tende a ir a mais de 90. Ou seja, entende? Então, ou seja, são mais 30 anos de vida. Isso, há poucos anos atrás, não se cansava nisso. A pessoa, né, ia até uma determinada idade. Outra coisa, há uma tendência de saída das cidades grandes, que elas são assim, um exemplo típico da era industrial, para voltarem muitas delas para o interior, e as cidades do interior estão se qualificando. Se vocês observarem os dados econômicos, o crescimento de São Paulo se dá muito mais no interior hoje do que na própria capital. Então, isso são dados importantes, né, que caracterizam coisas. Depois a gente pode entrar no detalhe. Né?
Vamos entrar no detalhe. Eu acho interessante aqui, isso. Onde é que essas pessoas vão preferir morar? Onde é que vai ser mais, digamos, exatamente, chamativo, né, apelativo, né, para a urbanização e para esse movimento, de acordo com o perfil da população. Engenheiro Luiz Afonso Sena, ex-presidente da IPTC, o senhor é engenheiro e fundamentalmente a sua especialização, o seu tema é mobilidade urbana. O que muda com a pandemia? E o que o senhor sentiu que vai nos afetar profundamente depois dessa pandemia, dessa crise?
Fundamentalmente, Escola, a forma como as pessoas se deslocam, o tipo de deslocamento que as pessoas realizam, muito embora eu também concorde com Augusto Portugal, que na realidade são coisas que já vinham acontecendo. Talvez o processo da pandemia tenha acelerado um pouquinho o que já se vinha observando. Por exemplo, né, algumas áreas da cidade que tinham determinadas características passam a ter outras características e vão e a cidade continua se reformatando. Né? Na realidade, a cidade é um organismo vivo que, ao longo do tempo, permanentemente vive se readequando. Mas, se me permitires, Escola, Rosane, eu queria até começar um pouquinho, pegando um pouquinho do que o Augusto Portugal mencionou. É, eu estava fazendo aqui, pensando um pouquinho antes de entrar no ar aqui, tem uma palavra, a palavra tsunami, né? As pessoas praticamente desconheciam até dezembro de 2004. Por quê?
Verdade.
Porque os últimos tsunamis importantes que tinham acontecido fazia muito tempo e as gerações estavam se esquecendo que acontecia tsunami. Né? A palavra pandemia, de alguma forma, também, ela voltou para o vocabulário das pessoas agora em março de 2020, em que a gente nem sabia o que era pandemia, né?
Uhum.
Bom, tudo isso, na realidade, significa o seguinte: o mundo já teve várias pandemias, acidentes naturais, parece que são constantes na vida da humanidade, né? Só que muitas vezes o período de recorrência é longo. E eu lembro aqui no caso de Porto Alegre, a enchente de 1941, que marcou a cidade de Porto Alegre, uma catástrofe que foi, morreu muita gente, destruiu lares, etc. Mas nem por isso se abandonou a cidade. Nenhum desses mega eventos que foram acontecendo se abandonou a cidade. E no caso de transportes, eu diria que segue essa trilha, né? Na realidade, as mudanças vinham acontecendo, agora com esse evento de grande proporção, continua acontecendo. Uma delas, por exemplo, que a gente está observando, é a questão de que as pessoas, ficando mais em casa, utilizam menos, por exemplo, o sistema de transporte público. E isso vai caindo, a demanda vai caindo, e a gente hoje tem problemas muito sérios de sustentabilidade econômica e financeira dos sistemas. Né?
Sim.
Bom, por outro lado, essa é a forma que numa cidade, numa região que congrega um conjunto de pessoas, tu tem que ter algumas facilidades que sejam providas pelo poder público que atendam ao conjunto das pessoas. E isso me parece que vai continuar. Então, essa primeira rodada, me parece o seguinte: primeiro, as cidades vão continuar existindo, vão continuar sendo importantes. Né? As pessoas, mesmo que venham a se deslocar e morar em outros locais mais afastados, etc., né? Em primeiro lugar, isso vai acontecer para um determinado segmento da população. Né? Um pedreiro não tem pele pedreiro, né? Não tem que fazer obra remotamente. E tem uma série de profissões e de atividades que necessariamente não tem como serem realizadas remotamente. O que vai acontecer é a classe média, que já fazia, já morava na praia. Já ter casa na praia e ter casa na terra não é um fenômeno recente, né? Bom, então eu imagino que a tendência é que a cidade permaneça ser relevante, os teatros vão estar na cidade, os grandes supermercados, as grandes lojas, etc., vão permanecer na cidade, porque é lá que tem uma economia de escala, uma economia de densidade, e que justifica ter algumas atividades e alguns empreendimentos que é impossível deslocá-los para o interior, por exemplo, junto com as pessoas.
Rosane.
Augusto, nessa mudança de perfil que a gente vinha já observando, mas que parece ter se acentuado agora, qual é a tendência que o senhor imagina que vai, de fato, se firmar em relação à moradia, já que vinha se experimentando essa mudança? O senhor falou do envelhecimento da população, mas hoje, muitas pessoas, ao descobrirem que podem trabalhar em casa, também parece que estão procurando se afastar, morar no campo, morar na praia, morar na serra, ter outra forma, principalmente nessas atividades em que é possível trabalhar remotamente.
Certo, Rosane. Em primeiro lugar, eu concordo plenamente com o que o Senna comentou, né? De que as cidades, elas são fundamentais, elas vão continuar existindo. Só que o que a gente está observando já, já antes da pandemia, já estava acontecendo e agora talvez até esteja aumentando, é de que as cidades periféricas, vamos dizer assim, as grandes capitais, né, ou as cidades maiores, elas começam a se qualificar mais, né, de forma a abrigar melhor as pessoas, certo? Por uma questão de exigência. Eu vou dar um exemplo. Eu dei um curso no interior de São Paulo, interior de Minas, numa pequena cidade, e tinha uma pessoa que morava em São Paulo, uma moça. O que aconteceu? Ela separou-se do marido e achou que para educar a filha era melhor ir para uma cidade menor. Foi para essa cidade, escolheu aquela tecnicamente, qual é a cidade adequada, né, e resolveu morar lá. E a filha está muito bem tratada e ela continua trabalhando lá a mais ou menos uma hora de um aeroporto, né? Então ela anda com muita facilidade. Agora, o Senna observa o seguinte, nós ainda temos um problema de estratificação social que é sério, né? O Brasil, é muito sério esse problema. A gente falar, né, do que a classe média pode fazer, a classe média tem muito mais opções, ela pode tomar mais decisões. Já a classe mais baixa, não, ela está próximo das coisas que estão acontecendo. Embora, por exemplo, o exemplo da construção, né, do pedreiro, que o próprio Senna comentou, evidentemente, se a cidade do interior está crescendo, também começa a haver um mercado maior para o construtor no interior, né? Então, sintetizando isso, eu diria que as cidades, de uma maneira geral, né, no interior, também estão se qualificando tanto quanto a grande cidade. E a questão da moradia, propriamente dita, ela vai se adequando, inclusive se adequando a uma questão de mercado, certo? Um aposentado que tem uma renda razoável, ele vai para uma cidade interior, ele gasta menos e ele pode ter uma casa mais confortável com um pátio que ele não poderia numa capital.
Então, são... Interessante. E mais segurança, muitas vezes, né? Mais segurança.
Também,
agora,
também.
Tem um desafio das autoridades públicas aí, acho que do serviço público de uma forma geral, dessas prefeituras de cidades médias e pequenas, só como absorver isso? Eu acho que nós vamos conseguir entrar nisso. Mas deixa eu trazer para o Luiz Afonso Senna a questão da mobilidade. O senhor falou aí que a pandemia provoca também o fenômeno do teletrabalho e menos gente deixa de acessar o transporte público. Qual é o futuro do transporte público, né, diante da crise que já vinha antes da pandemia, da crise agravada pela pandemia e de como nós vamos entrar? Vamos pegar assim Porto Alegre, região metropolitana. Qual é o desafio dessa região, do estado, depois da pandemia, em matéria de transporte público, mobilidade?
O transporte público coletivo tem que se reinventar. Isso aí é algo que já vinha sendo discutido e há muito tempo. Eu, pessoalmente, tenho engajado há muito tempo. Tem que ter arranjos financeiros robustos, né, modernos, atuais. Na verdade, nós temos hoje sistema de transporte nas grandes cidades. Não é só Porto Alegre, as grandes cidades do país, de uma forma geral, ele é muito, muito primitivo. Os arranjos econômicos financeiros que eles possuem, né, se baseiam em IPK. Então, há uma lógica que incentiva eventualmente o aumento de custo e coisas do gênero. Então tem que ter primeiro arranjos inteligentes. E eu acho que a pandemia ela está acelerando esses processos e o processo tem que literalmente se reinventar. É, eu agora estou tendo uma experiência muito rica de ser presidente da GER, que regula setores diferentes de infraestrutura. Então, água e saneamento, que é algo fundamental para a cidade, né, energia, enfim, essas questões todas aí, eles têm arranjos financeiros muito sólidos, e por isso que eles conseguem, inclusive, passar por crises como essa que a gente está passando sem maiores problemas. E o sistema de transporte público, que era arranjos muito, muito precários, muito, muito primitivos, ele obviamente tem problemas muito maiores. Só que as causas desses, por exemplo, a própria quebra de demanda, etc., já vinha acontecendo de uma forma constante ao longo do tempo. Então essa reinvenção passa por, eu diria, trazer o sistema para o século XXI.
Estamos a tendência é usar mais o que a gente viu nos últimos anos, que nós vimos nos últimos anos, Senna, é a tendência de migração de uma parte dos passageiros para o transporte por aplicativo. Como é que vai se equalizar isso? Você acha que vai ter mais demanda por transporte de aplicativo ou mais por ônibus, por exemplo?
Eu tenho comentado muito, escola, por exemplo, os aplicativos é algo que veio para ficar, obviamente, né? Só que o impacto deles, por exemplo, nos países e nas cidades que são muito bem organizados e que têm planejamento realmente efetivo e sério e profundo, foi muito pequeno. Na verdade, os aplicativos se somou e complementou os sistemas existentes. Nenhum sistema na Europa, nos Estados Unidos, nos países mais avançados, nenhum sistema quebrou por causa de aplicativo. Tá? E aqui estão quebrando por causa de... Por quê? Porque lá, no planejamento, tu define o espaço de cada um. E aqui não se fez isso. Então, obviamente, não pode ter um sistema regulado e um sistema não regulado. Mas aí passa pela palavra planejamento, que o país é muito, muito precário em relação a ter planejamentos mais robustos, né? Uhum. Mas então, assim, eu acho que os aplicativos são complementos. E vão ter outros, aliás, vou dizer mais. A bicicleta passa a ter uma utilização provavelmente muito maior. Já a própria pandemia tem auxiliado nisso. Hábitos mais saudáveis, deslocamento, própria caminhada, etc., né? Eles vão ter um espaço, como tem nas cidades que servem de benchmarking para a gente que mora aqui ao sul do Equador, né? Da linha do Equador. Mas qualquer forma, me parece que o ponto-chave aí são arranjos financeiros robustos dentro de um processo de planejamento adequado, que é o que a gente não tem.
Senna, ainda nesse tema de transportes, nós temos uma questão que é imediata e ela certamente vai ser muito discutida na campanha eleitoral, que é como resolver esse problema do transporte coletivo que está em colapso. No caso de Porto Alegre, não há nenhuma dúvida de que a palavra colapso se aplica. Como se resolve isso imediatamente, já que, ok, no longo prazo nós temos que ter planejamento, tem toda um histórico, uma cultura de planejamento que não temos, e como o senhor disse, o transporte coletivo ainda parece que está no século passado. Mas como é que se resolve isso no curto e no médio prazo? Porque a população da periferia vai continuar precisando do transporte coletivo, né? Ela não tem a opção de escolher um transporte por aplicativo.
Exatamente, tá? Exatamente. Mas, na realidade, a gente precisa de um choque de gestão, né, Rosane? Assim, ó, e isso é de curto prazo. Quando eu falo de planejamento, tem planejamento de curto prazo, de médio e longo prazo. Eu estou agora falando, agora especificamente, de curtíssimo prazo. Primeiro, obviamente, eu insisto, os contratos de concessão, eles têm que ser modernos. Eles não podem se basear como se fosse um cartório, assim, né? Tem que ter cláusulas muito claras de performance econômica, né? Tu tem que incentivar que as empresas busquem clientes, que são os nossos. Aliás, a gente chama de usuário, né? Usuário é quem é dependente. A gente tem que chamar de cliente, tem que chamar de consumidores, são palavras mais adequadas. E o usuário ou o cliente que mora na periferia, ele realmente não tem, a renda dele não permite, e as distâncias, os custos, inclusive de aplicativos ou das outras automóveis, etc., não é possível. Mas no curtíssimo prazo, é a alterar os contratos de forma a fazer com que a eficiência seja buscada no sistema, para que as tarifas possam ser adequadas. E o sistema de transporte não pode se basear, isso é uma questão também muito, que eu acho muito importante, né? É, aqui no Brasil, a gente associa transporte público com transporte para pobre. Não, transporte público é transporte para a cidade, né? Então, tu tem que ter atrativos para todos os segmentos, no curto prazo, e não é só tarifa, é qualidade de serviço, são totalidade, uma série de características dos serviços, né? Mas tem sim muitas coisas que podem ser feitas, mas eu tenho visto muito o pessoal sempre a dizer, não, tem que ter subsídio, não, o governo tem que dar subsídio. Subsídio significa tirar de outro lugar, vai tirar da educação, vai tirar da saúde? Não, claro que não. Então nós temos que ter eficiência no setor, né? Um planejamento adequado de curto prazo já, imediato mesmo, né? Tomando medidas práticas, né? Por exemplo, os municípios têm adotado muito corredores exclusivos, coisas do gênero, mas não é só isso, não. A grande questão é econômica, né? Assegurando que a passagem tem que ser barata, ou eu não sei se a palavra barata é a mais adequada, mas ela tem que ser a tarifa mais adequada, atendendo inclusive aos segmentos que têm menos renda da população, né? Mas porque ele é eficiente. A palavra-chave é eficiência. Então, como é que se busca eficiência no curto prazo, a médio prazo e de longo prazo? Essa é a questão até... E eu acho que esse momento é muito interessante. Eu temo que essas campanhas políticas que estão acontecendo agora venham muito mais do mesmo, né? E boa parte das propostas propondo simplesmente subsídio. O subsídio pode até servir para um determinado período, mas ele não pode ser solução do problema. Né? Eu discordo muito em relação a essa lógica de que se a gente não dá subsídio para energia, para água, que são fatores tão ou mais relevantes para a vida de uma pessoa na cidade, né? Por que vai ter viver um setor inteiro de subsídio?
Urbanista... Não ficou claro para mim qual é a solução que o senhor propõe, então, no curto prazo, porque o senhor falou de planejamento e que dá para fazer planejamento de curto prazo, mas vamos pegar, já que a gente precisa de uma referência, essas propostas que estão em discussão na Câmara, como, por exemplo, taxar o Uber para financiar o transporte de ônibus. Qual é a sua posição sobre essas propostas concretas?
Eu tenho que ter um pouquinho de cuidado agora eu sou presidente de uma agência reguladora, né? Mas na condição ainda de acadêmico ainda sou, eu diria o seguinte, se tu tomar medidas que não façam parte de uma estratégia articulada, elas são medidas paliativas, né? É óbvio, tu pode taxar o aplicativo, tu pode taxar, tem coisas muito mais sofisticadas, inclusive taxar, por exemplo, o uso do solo, né? Quando são beneficiados pelo sistema de transporte público. Tem coisas muito inteligentes que podem ser utilizadas, mas eles têm que fazer parte de uma estratégia. Eu sempre tenho um pouquinho de preocupação quando se dá soluções milagrosas, assim, tiradas da cartola do dia para o outro. Assim, me preocupa bastante. Eu acho que, aliás, boa parte do fato de transporte hoje estar na condição que está é exatamente porque as medidas são sempre tomadas assim, aleatoriamente, né? Em determinado momento que você acorda, ah, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou taxar as pessoas que entrarem na cidade. Puxa, isso aí não faz sentido, lógico isso, né? E por isso que eu digo, tem que ter um choque de gestão, de qualidade, de inteligência no setor de transporte, como tem nas outras áreas da
infraestrutura. Eu tenho uma curiosidade, urbanista Augusto Portugal, que é o seguinte. De fato, que nós estamos vendo em São Paulo, que talvez seja o grande termômetro do Brasil, é o crescimento maior de cidades menores e não tanto do crescimento crescimento da capital. Essa migração para o interior é interessante. Mas qual é o desafio, por exemplo, das administrações municipais em poder absorver essa migração e proporcionar ou manter a qualidade dos serviços públicos para quem vai para o interior e para quem fundamentalmente já está lá, né?
Veja, Daniel, vejo da seguinte maneira. Quando eu fui para o crescimento no interior, não é simplesmente transferir o problema da cidade grande para a cidade do interior, né? Elas têm realidades diferentes, né? O que o Senna fala, né, o problema do transporte na região metropolitana tem uma dimensão que você não vai encontrar em Santa Maria, que também é uma cidade grande, sim, fora as menores, né, que eu estou dizendo como exemplo. Mas, então, continuamente, acho também que, vamos dizer, a coisa não se resolve, concordo plenamente com o senhor, não se resolve com esse negócio de dizer, ah, não, resolve assim, tira daqui, dinheirinho daqui, bota para lá. Não é por aí, né? Eu acho que isso precisa de um planejamento mais efetivo. Numa cidade grande, numa cidade como Porto Alegre, isso é complicado, porque são volumes muito grandes. Numa cidade menor, isso é muito mais simples de resolver, certo? Muito mais simples. As relações de por exemplo, de transporte, de distâncias, etc., são menores, sabe? São todas outras realidades que facilitam as coisas e facilitam, inclusive, o próprio planejamento. Claro que não, eu não estou entrando aqui, porque aí é um outro assunto para a gente discutir outros dias até, a questão do estado econômico que estão todos os municípios do Brasil. Né? Sim. A coisa quebrou, nosso sistema quebrou. Então está muito complicado de resolver isso. Né? Estava vendo esses dias aqui, mesmo no Rio Grande do Sul, assim, entendeu? Alguns municípios que estão dizendo, olha, estão em desespero. Certo? Então é o seguinte, não é difícil fazer um planejamento de um crescimento regular, previsível, e principalmente no caso de cidades que se especializam. Certo? Isso é a coisa mais importante. Tem acontecido em vários lugares do Brasil, cidades que começam a se especializar em determinadas coisas. Às vezes em torno de universidades, às vezes em torno de uma atividade econômica mais forte, sabe como é que se concretiza num determinado lugar. E, então, tudo isso passa a ter uma capacidade, dar condição para um planejamento mais estruturado e mais barato. Né? E lidar Sim. com a relação econômica, porque quando chega gente, também chega dinheiro, certo? Não é de, não, o município tem que botar um monte de dinheiro e depois para ver o que acontece. Não é, é uma relação de ir e vir. É isso que
Sem
eu,
dúvida. Né? Deixa eu encerrar o nosso painel aqui, fazendo uma provocação para os nossos dois convidados. Eu sempre faço essa provocação para deixar uma ideia ou um pensamento ou uma, ou, digamos assim, uma reflexão, um impacto sobre a pandemia e o que pode ser extraído em relação a esse tema, que é o futuro das cidades. Primeiro, Luiz Afonso Sena, a sua ideia, o último recado para o nosso ouvinte dentro desse tema.
A crise vai passar e as cidades vão continuar sendo o centro de inteligência, o centro de civilização do nosso planeta.
Perfeito. Augusto Portugal.
Olha, eu diria que nós temos que nos concentrar muito no aprendizado que essa tem que viver em crise está nos trazendo. Esse, de uma forma simples, né, é ver o que foi bom. O que fez com que as pessoas se aproximassem, o que fez com que as pessoas refletissem, pensassem e não jogassem isso na primeira lata de lixo no momento em que disserem, olha, acabou a pandemia, podem voltar. Isso é um aprendizado que tem que ficar.
Tá bem. Augusto Portugal, urbanista, muito obrigado pela sua participação no painel Atualidade de Ideias. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, Daniel. Obrigado, Rosane. Abraço, Sena.
Tá, muito obrigado. Abraço. Luiz Afonso Sena, presidente da GERGS e ex-secretário de Mobilidade aqui de Porto Alegre, muito obrigado pela atenção, bom dia para o senhor.
Muito bom dia, Escola, bom dia, Rosane, bom dia, Portugal, bom dia a todos os ouvintes.